Uma pessoa está perguntando sobre os druidas. Druidas é uma coisa muito inspiradora. Isto era uma casta sacerdotal entre os celtas que se concentravam em ser educadores e serem juízes. Deram muitos impulsos à humanidade. E este, chamemos de movimento, não? Eles começaram 1 ou 2 milênios antes de Cristo e conseguiram um trabalho nesse sentido, que foi mais ou menos desde aquilo que a gente conhece como Turquia até as Ilhas Britânicas. Então foi uma coisa que influenciou muito. Aquilo que para os druidas era o que para nós é Maindra, eles chamavam de a mãe. E a mãe, a Maindra deles, isto é, a mesma que eles chamavam de mãe, protegia o conhecimento contra a perversão. Essa era a tarefa de Maindra nos druidas naquele tempo. Porque Maindra tem infinitas tarefas. A gente vai descobrindo todas as coisas que Maindra faz. E nos druidas, ela protegia o conhecimento contra a perversão. E aí, eles puderam viver cerca de 2000 anos mantendo. Maindra os ajudou muito. Tudo aquilo que eles foram conhecendo, ela colocava embaixo do seu manto, simbolicamente, e não deixava que aquilo se pervertesse. Porque quando a gente vai conhecendo as coisas, começa a perversão. A gente conhece uma coisa, procura viver aquela coisa, mas ali vão se infiltrando as outras forças. E com os druidas, Maindra pôs o manto e não deixou entrar a perversão. Então, nesses séculos que os druidas ficaram trabalhando, influenciou muito o planeta Terra, sob o manto dela. Agora, naquele tempo, e se vê que Maindra estava com o manto ali, eles foram a única ordem que assumiu mulheres. Porque vocês sabem que as mulheres nunca participaram destas coisas, não na história. Então, ali, os iniciados druidas admitiam as mulheres em sua ordem, e não só as admitiam, mas as iniciavam nos seus conhecimentos. Então, isto foi muito bom, porque naquela época as almas podiam encarnar em corpos femininos e desenvolverem certas coisas, coisa que era só nos corpos masculinos que era permitido, por causa da ignorância que naquele tempo havia. Agora, os druidas nunca puseram por escrito tudo aquilo que eles sabiam. Então os druidas ficaram assim como uma coisa meio... Todo mundo sabe que existiu, mas ninguém pode dizer com precisão tudo o que eles conheciam, porque eles não escreviam. Eles transmitiam oralmente as coisas para os outros e para quem eles achassem que deviam transmitir. Porque escreveu, publicou, todo mundo recebe, aí entram as forças, compreende? E Maindra naquela colocou o manto lá e eles não escreviam nada. Então isso era transmitido verbalmente e quando chegou fim do tempo deles, eles desapareceram e não deixaram as coisas escritas. Porque aí teriam que vir outros trazendo outras mensagens, trazendo outras coisas. Eles sabiam de memória tudo aquilo que normalmente se escreve. Agora, eles tinham uma particularidade. Não tinham imagens. Todos aqueles que para eles eram suas convicções, não tinha nenhuma imagem. Então não existe nenhuma imagem que os druidas tenham feito, como nós fazemos imagem de Maindra, fazemos imagem do Cristo Redentor. Eles não deixaram imagem nenhuma. Eram umas pessoas muito especiais. E Maindra lá com o manto sobre eles. E eles achavam que era uma irreverência você estar pintando uma coisa e dizendo que aquilo era Deus. Eles acharam isso muito irreverente, porque isso queria dizer que uma coisa como Deus tinha uma forma, e eles achavam que isso não tinha forma. Então, vocês vejam que eram muito avançados. E se vê que recebiam uma ajuda direta do alto, eu supria. Foi muito evolutivo que houvesse isto. Foi muito evolutivo. Agora, isto foi passando oralmente, mas vocês sabem como a humanidade não guarda segredo, e acabou chegando nos nossos tempos, né? Os princípios deles, os princípios básicos deles, que eram obediência às leis divinas, não às leis comuns, às leis divinas. Então eles deviam conhecer as leis divinas, precisavam obedecer ao quê? Mas eles não nos deixaram quais eram as leis divinas, não deixaram isto. E eles tinham como princípio obedecer às leis divinas. Eles tinham como princípio interessar-se pelo bem da humanidade. Interessar-se pelo bem da humanidade. Não quer dizer que iam fazer o bem para a humanidade, porque eu não sei se a humanidade quer sempre o bem. Você quer fazer o bem, mas ela não quer. Ela prefere outra coisa. Então ele diz que eles tinham que se interessar pelo bem da humanidade e sofrer com fortaleza todos os males da vida. Então eles eram muito seguros, mas sabiam em que vida estava vivendo, porque tinham como princípio sofrer com fortaleza os males da vida. Pena que não transmitiram mais isto para nós, não? Pena que nós não absorvemos mais estas coisas. Mas alguns devem ter absorvido. Então, obediência às leis divinas, interesse pelo bem da humanidade, sofrer com fortaleza todos os males da vida. E claro, que todas as perseguições, tudo isso, eles sofreram com muita fortaleza. E como outros povos, como os essênios, eles surgiram e quando acharam que já tinham feito o que tinham que fazer, sumiram. Então isso eram os druidas, que se saiba. Agora, existe muito romance sobre isso, existe muita ficção científica, existe de tudo. Mas eles eram muito resguardados para que pudessem fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E como é vista a castração animal? A castração animal é algo que pode ajudar o animal a elevar a sua energia, isto é, a elevar não porque ele está em horizontal. A castração pode fazer com que a sua energia reprodutora vá para a cabeça. E se esta energia reprodutora no animal começar a ir para a cabeça, à medida que ela vai subindo, ela vai desenvolvendo nele processos que já começam a coligá-lo com o reino humano. Então, se a energia do animal vai subindo, ele vai, por exemplo, formando até dentro dele um núcleo anímico. Começa a surgir uma alma nele. Enquanto ele é animal e a energia dele está toda nos órgãos reprodutores e a energia está toda representada por instinto, ele é um animal que pertence a uma alma grupo, mas ele não tem a sua alma feita. Ele está dentro de uma alma grupo e dentro do karma do reino animal. Agora, se este animal tem um convívio com alguém que já tem uma alma, como possa ser um ser humano, se ele tem um convívio com um ser humano que já tem uma alma, e se ele é castrado, acontece rapidamente que a energia dele venha para cima e que ele possa começar a ter uma relação com aquele ser quase humana. E isto vai fazer com que a energia do ser, que deve amá-lo, que a energia do ser vai estimular nele a formação desta alma. Então, a colaboração que ele dá é a energia dele subir e começar a se relacionar com o ser humano com amor, diferente de como ele se relaciona com o irmão dele do mesmo reino. Ele vai se relacionar com o ser humano segundo a atração do ser humano para atraí-lo E ali há então isto. Nesses casos, a castração é muito importante. Porque com a castração, ele que não tem consciência destas coisas, ele tem só o instinto que quer isto. Mas a castração faz com que a energia obedeça. Precisa castrar para a energia obedecer. Nós não precisamos ser castrados. Nós podemos resolver isto e fazer, mas o animal não pode. Se ele resolver isto, precisa que ele tenha muita influência humana, de uma certa forma, e precisa que ele esteja numa situação especial. Agora, ele castrado fica com essa porta aberta. Então precisa encontrar aquele que vai ajudá-lo a subir com esta energia, que vai ajudá-lo com amor, naturalmente, que é para ele poder responder a fazer esse trabalho. Agora, existe castração também por outros motivos. Há animais que devem ser castrados por questões de saúde. Mas quando você castra um animal, na ciência normal você castrou o animal, você interrompeu um processo natural dele. Mas nós também não estamos atrás de processos naturais, né? Nós estamos atrás de coisas que não são naturais. E com isto podemos ajudar o reino animal nesse sentido. A alma animal, como um todo, fica muito grata para isto. Porque a alma animal, com isto, é ajudada a individualizar cada um dos seus seres. Está a alma animal que faz isto. Por exemplo, a alma animal começa a emitir impulsos para dentro de certas espécies que facilita esse trabalho para ela. Porque a alma animal deve ir trabalhando para que os animais se individualizem. Porque a alma animal sabe que o reino animal deve ser reino humano um dia. E se você dá esta colaboração para a alma animal, de recolher um animal e estimulá-lo a fazer a alma, você está colaborando com a alma animal. Está colaborando para que a alma animal realize a sua tarefa. E isto é uma forma de nós mantermos a colaboração entre os reinos. Porque nós estamos no reino humano, vamos fazer um trabalho com um animal, nós estamos com isso possibilitando que dois reinos vão colaborando. Nós estamos como agentes para que o reino humano colabore com o reino animal. E que esses dois reinos vão ficando cada vez mais unidos. É nisso que se quer chegar. Por isso é que aqui em Figueira, a gente diz desde o começo que cada ser estável em Figueira devia se encarregar de um animal. Porque isto é um trabalho para a alma animal. É uma colaboração com a alma animal. Da mesma forma, quando nós cuidamos de um exemplar vegetal com o mesmo sentido, ali de outra forma, ali nós estamos colaborando para a união entre o reino vegetal e o reino humano. Porque estes reinos, como indica a cruz da nova era, que tem quatro braços iguais, esses quatro reinos devem formar o mesmo símbolo. Mas nós vemos este símbolo, mas não vivemos de acordo. Nós vemos o símbolo, mas fica no símbolo. Quando nós teríamos que estar realmente vivendo aquilo que está no símbolo. Tudo isso nós já sabemos. Tanto assim que aqui na casa de Maíndra temos impresso esse símbolo em todas as janelas. Não há quem não saiba disto. E isso nós teríamos que ter claro. E gostaríamos de saber se é possível percebermos quando um animal está transmutando alguma energia dentro de um ambiente doméstico. Esta pessoa teve um gato que desencarnou porque parece que tinha muita transmutação que fazer na casa. Sim, isso nós já vimos quando estudamos este assunto, que nós podemos contribuir. Podemos dividir um pouco com o animal, não é? Aquilo que ele está transmutando no nosso ambiente. Agora, se vê que está muito sobrecarregado para o animal, este gato, por exemplo, que ela teve, este gato assumiu mesmo de verdade e acabou desencarnando com tudo aquilo que estava. Aí, Você pode ajudar com um processo de oração. Você cria na sua casa um ambiente orante que o animal vai ser facilitado, já que você tem consciência que os animais na sua casa estão fazendo esse trabalho. Em geral, quem faz reunião de oração em casa, quem faz trabalhos grupais em casa, pode ser muito ajudado por animais presentes. Os animais transmutam as energias mais baixas das pessoas. Mas é preciso que a gente também colabore com eles. E que mantenha em casa um ambiente limpo e, eventualmente, que mantenha em casa um clima de oração. Porque aí o animal vai sentir mais apoio no seu trabalho. Uma pessoa diz que tem intenção de se preparar para as tarefas durante a transição da Terra. Que ela tem muitos obstáculos que necessita sobrepujar. Olha, se você tem essa intenção, e se você for ficar pensando nos obstáculos que você tem para isso, você não vai chegar a nada. A natureza humana oferece obstáculos naturalmente para tudo o que é da evolução superior. Então, a gente assume os obstáculos e vai cumprir a tarefa. Porque há certos obstáculos que só têm cura quando você entra naquilo que tem que ser. Aí sim, o obstáculo vai começando a balançar. Mas se você deixa de fazer uma coisa porque reconhece os seus obstáculos, você nunca vai chegar a ponto nenhum. Obstáculos todos nós encontramos. Mas se você tem a sua meta já certa, você vá para a meta carregando os obstáculos todos. Porque no meio do caminho, eles vão caindo. Mas nisto precisa ter fé que é assim. E esses obstáculos, em geral, é a mente que os indica. Porque nós devemos ter muitos obstáculos que desconhecemos, que são inconscientes. Mas a mente cuida de nos mostrar todos os obstáculos que nós temos para fazer uma coisa positiva. E se nós nos convencemos que temos um obstáculo, realmente, quando isto é ilusório, porque nós temos um ser divino dentro, de forma que todo obstáculo é ilusório. Se nós acreditamos nisso, nós vamos caminhar muito pouco. E é isso que o plano evolutivo quer. Obstáculo, você os carregue, vai com eles, leve tudo junto, mas faça o que tem que fazer, que eles vão caindo, eles vão sendo transcendidos. Então, não deixe de fazer o que você vê que tem que fazer por causa dos obstáculos. É também muito normal que você, carregando seus obstáculos, você vai fazendo e no caminho você encontra os colaboradores do caminho. No caminho você vai encontrando aqueles que vão ajudar você a carregar isto ou até a resolver isto. No caminho você encontra. No caminho. Precisa ser gente que esteja no caminho, porque aí vai compreender você. E à medida que vai te ajudando, vai vendo resolvidos os seus obstáculos. Porque é só ajudando os outros é que as coisas se resolvem em nós. A pessoa está perguntando se os monges devem andar descalços. Andar descalço é uma coisa simbólica, não? Andar descalço quer dizer você não está buscando a proteção para o seu caminho aqui neste mundo. Mas você está colocando o seu caminho diretamente em contato com aquilo que você tem que trilhar, andar descalço. E andar descalço tem também o simbolismo de você estar se despindo de certas coisas que normalmente a humanidade não se despe delas. Então você tira os sapatos e você está com isso, tomando uma atitude que representa isto, simbolicamente. Tanto assim que quando Teresa de Ávila se pôs a reformar o Carmelo, ela pôs todas as manjas descalças. E isto deu um impulso muito grande. Coisa simbólica isto. Parece que naquela época quem tinha coragem de tirar um sapato tinha coragem para outras coisas. E aí já tinha um caminho aberto no plano físico. Agora, hoje o solo está muito contaminado. Nós não temos ideia de como a Terra está contaminada por nós, pela humanidade. A Terra está realmente contaminada. Então, não sei se Teresa de Ávila, se estivesse encarnada hoje, que ela fosse nos pôr descalços. Não sei se ia fazer isso, acho que não. Tanto assim que ela nos instrui, mas nunca pediu que a gente andasse descalço. Quando ela foi a fundadora das descalças. É que hoje a situação é outra. E hoje nós teríamos também que aprender a viver os símbolos. Então, se você sabe o que significa estar descalço, você fica descalço, embora esteja com sapato. Porque é o seu interno que deve estar descalço. E você não põe o pé numa terra envenenada. Porque aí começa a entrar pelos seus pés uma porção de coisas que não precisam entrar. Porque não é o caso aqui, nós não estamos fazendo reunião científica. Mas você sabe que pelas nossas unhas entram coisas que vão entrar no corpo, no sangue, e você perde o controle. Entrou pela unha. Então, hoje, Teresa de Ávila teria que dizer claramente, olha, andem descalços, todos de sapato. Porque essa pessoa pergunta se os monges podem andar descalços. Poder pode, mas não se recomenda. E não faz parte da disciplina do monastério andarem descalços, não faz parte. Se andarem descalços, estão desobedecendo. Porque nós não estamos mais em 1500. Estamos no 2011, com a Terra tendo ultrapassado os limites da certa contaminação. Então temos que manter o nosso físico o melhor possível para podermos servir melhor. Está claro? Nos monastérios não se pede que ninguém ande descalço. E quem andar descalço está desobedecendo. A gente não tem que ficar na forma das regras. A gente tem que ficar no conteúdo das regras. Porque a forma é colocada segundo a nossa necessidade e segundo a necessidade de alguma coisa se manifestar. A essência é a mesma, mas a forma muda. Ou melhor, a forma que não muda fica cristalizada e fica desatualizada. Então a forma tem mesmo que mudar. A forma tem que se adaptar. Porque a forma não é para fixar ninguém em ponto nenhum. A forma é para ajudar o indivíduo a ficar livre de certas coisas. Então tem uma forma que é para ajudá-lo a ficar livre. Se ele quiser seguir aquele caminho. Se ele não quiser, vá por outro caminho. E esta pessoa que quando busca fazer a sua concentração se encontra num estado de agitação, se sente muito ansiosa, ela fica muito ansiosa quando pergunta algo para o seu interior e não recebe resposta. Você tem que dominar a sua ansiedade. Você tem que saber que se você faz uma pergunta, por lei, você vai ter a resposta. E se você não recebe resposta, ou você não está compreendendo que resposta está tendo, porque os fatos da vida são uma resposta para nós. Às vezes nós fazemos uma pergunta e o eu superior manda um fato para a gente ver. É uma resposta. Mas aí você precisa ter calma. Você precisa não ficar ansiosa, porque a ansiedade é inimiga de você compreender. Esta pessoa que fica ansiosa, que fica emocionada porque não recebe respostas, você siga aquilo que Maharishi ensinava. As pessoas iam de todas as partes do mundo para fazer perguntas para o Maharishi. E o Maharishi dava a mesma resposta para quase todos. Quando chegavam lá, ele dizia, pergunte quem eu sou. Você pergunte para o seu interior o que você é. Como era o Maharishi que falava, todo mundo acreditava. E acho que muitos perguntaram quem eu sou e souberam. Era o trabalho do Maharishi. Mas então, você diz o seguinte, as suas emoções não deixam você fazer o trabalho, você diga, eu não sou as minhas emoções. Fale isso 2.000 vezes no mínimo por dia, eu não sou as minhas emoções, você vai chegar naquilo que você é. Isto segundo o Maharishi. E os meus pensamentos também não me deixam em paz. Eu não sou os meus pensamentos, 2.000 vezes por dia. Tem pessoas que ficam com as contas, e nós já estamos usando 150, que é um número enigmático, 150. Você não tenha umas contas de 2.000 contas, que seria teatral isso. Mas então você começa a dizer, eu não sou as minhas emoções, eu não sou as minhas emoções, continuamente. Continuamente. Faz de conta que você está fazendo 2.000 contas. Eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções. Que você vai ver que não é mesmo. Você vai ver que não é. É como dizer, o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou. Mas querendo saber mesmo, não mecanicamente. Querendo saber. Eu não sou as minhas emoções. Eu não sou os meus pensamentos. O que é que eu sou? 2.000 vezes por dia, nesse caso aqui. Agora, se você for dizer, eu não sou as minhas emoções, eu não sou os meus pensamentos, o que eu sou, diante de uma paisagem, vai ser muito ajudada. Se você está diante da natureza, vai ser muito ajudada. Aqui, por exemplo, tem colinas, tem um ambiente muito propício para você sentar e ficar dizendo, eu não sou as minhas emoções, olhando para as colinas. Eu não sou as minhas emoções. Eu não sou os meus pensamentos. Quem mora aqui em Figueira não devia mais ter nem emoção e nem pensamento atrapalhando, porque tem tanta paisagem para olhar, basta só dizer isto, milhares de vezes. Dá trabalho? Dá. Mas aí que está. Não se queixem, porque já sabem o que devem fazer. Não se queixem. Pensamento atrapalha? Eu não sou meu pensamento, eu não sou. Estou comendo e estou ao mesmo tempo dizendo, eu não sou meu pensamento. Eu não... Precisa trabalhar um pouco. Os irmãos e a energia não podem fazer tudo. Seria uma interferência. Seria colocar uma pessoa em ordem que não está pronta para estar em ordem. E que devia ficar em ordem pelo esforço dela também. Senão, em que mundo estamos? Criando o quê? Seres artificiais? Nós é que temos que trabalhar isso. As emoções não te deixam? Eu não sou minhas emoções. Diga milhares de vezes até que isto fique encarnado em você. E as emoções vão embora. As emoções desaparecem. Porque as emoções querem ser alimentadas. As emoções querem ser alimentadas. E os maus pensamentos precisam de alimento para prosseguir. Se não desaparecem, desintegram. Precisa que você os alimente. Isso que as forças involutivas querem. Então começou um pensamento, você não pode evitar que eles comecem. Porque isso faz parte do mecanismo mental humano. Não pode evitar. Mas ele apareceu de guia, eu não sou isto. E aí o pensamento diz, você tem que fazer isso. Você fala, eu não sou meu pensamento, eu não sou meu pensamento, eu não sou meu pensamento. Enquanto ele não toma corpo, ele surgiu, você diz 10 ou 20 vezes, eu não sou esse pensamento, ele resolve. Mas se você não diz isso, ele toma corpo, ele encarna ali, aí você vai ver. Mas precisa trabalhar. Precisa trabalhar. E nós precisamos servir os nossos veículos. Nossos veículos precisam ser ajudados. E nós temos que providenciar isto para que outras ajudas cheguem. Aqui está publicado que o planeta Terra precisa de um mutirão internacional para recolher o lixo espacial. Se fizesse uma foto da Terra, uma foto dessas muito nítidas, você via uma série de peças em volta da Terra, que tem uma fotografia. A Terra está contornada de lixo espacial. Nós não estamos habituados com limpeza, não sabemos como lidar com o lixo, e o resultado é que não contentes de fazermos tanto lixo e de deixar as coisas tão sujas aqui na superfície, nós estamos infectando o espaço. E o lixo espacial que tem em volta da Terra, com essas aviações, foguetes e tudo isso, porque tudo que não presta, ele joga no espaço. Agora, recolher este lixo é outra ideia meio diabólica. Onde vamos pôr este lixo aqui na Terra? O lixo que tem no espaço não deixa mais a Terra ser vista direito. Se você fizesse uma fotografia lá do cosmos, a Terra estava coberta de lixo. Aqui outro dia a gente disse que esse mundo, a superfície era uma lata de lixo, e aí me mandaram essa foto da NASA. E nós temos que estudar um pouco estas coisas, porque os devas, que são muito amorosos, os devas estão nos mandando recados. Porque senão daqui a pouco eles vão ter que trabalhar na contraparte invisível da figueira. Em vez de trabalhar aqui no plano físico, vão trabalhar na parte invisível da figueira. Porque acho que de nós se espera mais um pouco. De nós se espera mais um pouco. Quando eu falo de figueira, não falo só de nós que estamos aqui mais estáveis. Falo de todos nós que formamos a figueira. Mesmo aqueles que não estão aqui, lá onde estão, nas suas mentes, cuidem disto, porque isso vai refletir aqui. E nós formamos todos um grupo. Então estamos falando realmente com todos. E eu estou trazendo esses assuntos porque os devas estão chamando atenção. Os devas estão chamando atenção. E vamos ver se viramos uma chave. Porque nós sabemos, sim, que aparentemente está tudo limpo, mas aqui precisa mais. Aqui não é só o chão estar limpo. Aqui tem que estar limpo em vários níveis. Aqui nós temos que ter uma intenção correta de como lidar com os reinos. Temos que ter uma intenção correta, uma mente clara com respeito a isso. E temos que ir nos preparando para realmente fazer estas coisas. E houve uma comunicação na qual se dizia que se nós estivermos numa certa sintonia, que na hora da dificuldade a figueira pode se tornar invisível para quem olhe para ela. Sabe o que significa isto? Um dia pode haver uma situação muito caótica na superfície da Terra. Porque a transição da Terra não é só o que o planeta vai fazer. Na transição da Terra está incluído o que a humanidade vai fazer. De forma que em matéria de saques, em matéria de confusão, o que nós vamos fazer vai ser talvez mais do que o planeta vai fazer quando essas coisas começarem. Então, nós já temos uma informação que um centro que poderá ser alvo de certos combates pode se tornar invisível. E eu me lembrei que a figueira podia se tornar invisível. Isto me refletiu muito, porque no começo, quando a gente chegou aqui e começou-se a construir a casa do pátio, plantamos os eucaliptos, de forma que quem passasse lá na estrada não visse a casa do pátio. Os eucaliptos cresceram e hoje não se vê a casa do pátio. E houve pessoas que não deviam chegar aqui e que andavam lá pela estrada e não viam a casa do pátio. Continuavam, iam embora. Não entravam aqui porque estava toda coberta de eucalipto. Mas isso foi naquele tempo. Hoje nós podemos tornar invisível aquilo que não deve ser visto. Podemos. Ninguém vai exigir, ninguém vai pedir nem impor, mas poderíamos. Poderíamos. Porque há muita coisa que, se deixar de ser visível para as forças do mal, elas ficam em paz. E nós temos que aprender isto. Mahindra nos ensina isto. Isto é um dos ensinamentos de Mahindra. Ser invisível ao mal. Então essas coisas nós teremos que estudar. Vamos ver se depois a gente vai começar a estudar um pouco Mahindra. deste ponto de vista. Nós estamos muito devotos por ela, praticamos muito as orações Madre Universal e tudo isso, mas temos que ver o ensinamento de Mahindra e praticar os ensinamentos de Mahindra para completar as coisas. E eu tenho fé que nos tornaremos invisíveis diante das forças do mal quando chegar o momento necessário, para não termos que estar gastando energia em luta. Nos tornarmos invisíveis é muito mais simples, né? Porque nós estamos aqui, mas as pessoas não veem. Segundo Mahindra, isto existe. Eu sei que existe. Porque eu sei que tem gente que foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, não encontrou o caminho para entrar aqui. E foi e voltou muitas vezes, desistiu e foi embora. Não foram poucos. Mas nós temos que trabalhar estas coisas. Agora entrando mais energia de Mahindra, vamos ver. Muito bem. Obrigado.